muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais uma edição do Mono Geek FM para vocês aqui. Aqui sempre novidades, sempre convidados para você. E o nosso tema principal hoje, vamos falar de cinema. Então a gente já está aqui com nossos convidados. Vamos então à música de convidados. Taca lá! Estamos trazendo aqui, temos a honra de receber o pessoal do podcast Jovens Indicam. Estamos aqui com ele, Luiz Fernando. Boa noite, Luiz.
Boa noite.
Estamos aqui também com ele. Estamos com o Terço.
Oi, boa noite, gente. Muito prazer estar participando aqui da rádio.
Estamos aqui também com ele, o Miúdiga.
E aí, galera. Aqui quem fala é o Miúdiga.
Mais uma vez aqui, contribuindo com a gente. Estamos aqui com o nosso ouvinte, nosso amigo Victor Stuart Game.
E aí? Boa noite aí, galera.
E aqui conosco também do Mono Geek, estamos com o Gil. Boa noite, Gil.
Boa noite aí, pessoal. Tudo bem? Boa noite, ouvinte da Rádio Blast do Mono Geek.
Beleza, hoje a gente vai falar de cinema, mas antes eu quero falar um pouquinho aí dos nossos convidados, conversar com o pessoal do Jovens Indicam. Gostaria que vocês falassem um pouco do podcast de vocês, qual que é a proposta do podcast de vocês.
Então, a nossa proposta do podcast começou de uma maneira muito espontânea, muito sem querer. O Luiz Fernando, ele botou a proposta no grupo e eu topei assim logo de cara. Eu e o Mildiga somos amigos já da faculdade, nós fazemos, eu já me formei no caso, faculdade de cinema, e a gente sempre teve essa vontade de se juntar no podcast, né? Então eu vi essa oportunidade do Luiz colocando a gente e eu já joguei a ideia também pro Mildiga. Aí juntamos todos. E a nossa proposta inicial, além de debater filmes em geral, com o próprio nome do podcast diz, Jovens Indicam, né? Então nós queremos também indicar filmes que sejam conhecidos ou que não sejam conhecidos para o público geral.
Beleza, a gente está entrando nesse assunto de cinema e tal. A gente ouve bastante podcast hoje em dia sobre cinema, né? Aqui a gente no Mono Geek, a gente fala sobre tudo. A gente falou bastante sobre games e a gente está tendo que se adequar aos assuntos de acordo com a pandemia, né? Então, games, a indústria do cinema tá mudando. Então, a gente tá trazendo o pessoal para debater aí como é que vai ser daqui para frente o consumo dessas coisas, né?
Sim.
E vocês, se não me engano, já estão com 3 episódios no podcast de vocês?
A gente tá com 2. A gente tá planejando agora gravar o terceiro.
Beleza. Ó, tamo aí. Se quiser chamar, só chamar.
Opa, ó, pode deixar.
Vamos então adentrar o nosso tema de hoje. Taca lá a musiquinha do tema. Bora lá. Beleza, olha só, como eu falei aí, vamos falar de cinema. Antes de entrar na pandemia, o cinema já não estava muito bem das pernas, né? As pessoas sempre reclamaram dos preços do cinema. Agora estão dizendo que vai ter aí o corte da metade da bilheteria, né? Sim. E o cinema em si, a indústria cinematográfica ali, a parte de as salas de cinema, elas vendem muito comida, elas ganham muito com a bomboniere, com essas coisas. E sim, com esse fechamento aí do cinema em si, fez com que eles perdessem já o pouco lucro que eles tinham e muitos cinemas tiveram que fechar as portas aí por conta aí de falta de lucro. Atividade. E hoje também tem muito de filme direto pro streaming. Tem filmes como Mulan, por exemplo, que foi criado para cinema, que foi diretamente pro streaming. Porém, ele teve aí até uma certa lucratividade. O que vocês acham sobre esses filmes que é os famosos blockbusters indo diretamente para streaming, né? Um filme que foi criado para ser grandioso, né?
E a gente nunca tinha visto antes, né? A gente via no cinema clássico, assim, pegava os filmes Indiana Jones, esses filmes que vinham aí com uma certa, sabe, uma carga já de um diretor grande que vem e faz um filme, sabe, grandioso, cheio de dinheiro. E a gente via no cinema e ficava falando semanas e semanas, agora tendo que ir para streaming, e aí streaming já não tem tanto aquele contato com pessoas, e meio que diminui um pouco a grandeza dos filmes, né? Meio que uma perca também, assim, também em questão de dinheiro para a indústria, porque o streaming tira uma certa porcentagem do filme também. É uma coisa bem complicada, mas é algo que eu acho que a indústria algum dia vai conseguir se adaptar finalmente, porque eu acho que streaming é o futuro do cinema. É a opção mais acessível para muitas pessoas.
Disso, né? Vai ser isso no futuro e o pessoal tem que aceitar a partir de diante.
É, porque não tem, tem cidades que nem tem cinema, então a pessoa tem que ir para outra cidade só para poder assistir um filme. Um exemplo é, por exemplo, de um filme que ia lançar, acho que esse ano, o Lighthouse, só que aqui na Baixada Santista inteira, nenhum cinema ia passar só em São Paulo. Então é um negócio que o streaming vai salvar muito nessas questões.
Eu queria complementar o que o Midiga falou, é que essa parte do streaming tá vindo com tudo. E esse ano ele vai ser, querendo ou não, a salvação dessa indústria do cinema, né? Porque você vê Tenet, que foi, que era o grande aposta da Warner, né? Nesse ano, ele acabou sendo lançado em alguns cinemas, entre aspas, aberto, né? Que só tem 20%, que praticamente não é nada. Porque aí vem isso e vem o Mulan, que foi lançado no streaming só nos Estados Unidos, né? Que tem o Disney Plus, que agora vai ser comercializado no mundo todo, né? E você vê a diferença de ganho de cada ponto, né? Que o Mulan praticamente se... um impacto. O Mulan praticamente quase se pagou e Tenet tá em, entre aspas, mal das pernas, né? E você vê como a discrepância é grande. E o streaming, com esse fato da Mulan esse ano, pode estar vindo com mais blockbusters no streaming para ver como vai mudar o cenário do cinema.
Eu não sabia que ia ter um filme da Mulan até ontem, que eu vi numa postagem do Facebook. Eu não sabia que tinha, assim, você vê a diferença.
Se tivesse
no cinema, eu teria ido assistir, com certeza, sabe?
Mas você vê que é porque também o streaming ainda não foi estabilizado no Brasil, o da Disney. Porque antigamente você via um filme que estava em cartaz e você fala, puta, que vontade de assistir esse filme, só que só vai ter esse filme no cinema. Hoje a gente consegue ver um cartaz de um filme que tem no Netflix e você pensa, quando eu chegar em casa vou assistir esse filme. Ah, ou seja, um pouco mais de acessibilidade aí, né?
E a Netflix que você falou aí, a Netflix tem um caso interessante que você, que às vezes ela anuncia um filme 2 dias antes de ser lançado. É. E aí você já pensa nesse negócio de... Você já... Opa, vou assistir.
O principal exemplo desse foi aquele Cloverfield Paradox, que quem tá escutando e não assistiu o filme, não assista, que é muito ruim. Mas eles colocaram um filme, eles fizeram propaganda no Super Bowl e falaram assim, logo quando terminar o Super Bowl, vocês já podem assistir na Netflix. E desde então falaram assim, nossa, essa foi uma jogada de marketing incrível. Mas, infelizmente, o filme teve críticas.
Cara, terríveis. Eu gostei do filme, assim. Eu sei que ele é bem ruim, assim, mas eu gostei dele.
De nome eu não lembro qual é.
É aquele tipo de filme que a gente tem vergonha, né?
Eu acho que deveria ter no cinema e no streaming. Devia ter, tipo assim, 2 meses no cinema e depois uma empresa já comprar e já ir pro streaming, tá ligado?
Teve esse ano com Bill e Ted. Bill e Ted, ele pegou a... Eu não lembro quem é a produtora. Eles pegaram os cinemas, os países que tem cinema aberto, lançar pra cinema, e os países que tem cinema fechado, lançar pra DVD e praticamente pra streaming um mês depois, mas ao mesmo dia, pra arrecadar mais dinheiro.
É. Fizeram isso com o filme da Disney, né? Aquele filme dos irmãos.
Dos irmãos, é uma aventura, alguma coisa, né?
Ele foi direto pro Amazon Prime Video.
Sim, foi bem rápido essa transição do cinema pro Amazon Prime.
Foi, tava em cartaz ainda, né? E eles foram rápidos ali, porque o filme, ele não ia conseguir arrecadar muito dinheiro no cinema, já distribuíram para os streamings, pelo menos manter uma lucratividade ali em cima do título. Tanto ele, quanto foi o caso do Frozen 2, que ainda estava em cartaz em algumas cidades, né?
É, e já foi também para Amazon Prime. Mas eu acho muito interessante também essa questão de mostrar como o streaming tá evoluindo, que até mesmo o Oscar, eles abriram uma brecha para que filmes que fossem comercializados só pelo streaming pudessem entrar também, se inscrever no Oscar, né? Isso não acontecia por causa que, independente das produtoras de filme, como por exemplo a Amazon Prime ou a Netflix, conseguiu encaixar aí 3 filmes no último Oscar, tinha que passar no cinema pra poder entrar no curso ali, na rota de premiação. E agora o Oscar conseguiu liberar essa parte.
Tanto que a Netflix fazia dava uma roubada no começo, né? Que eles abriam umas salas especiais, assim. Até São Paulo abriu uma sala aqui na Avenida Paulista para coisas da Netflix, para falar, olha isso. Foi exibido em salas de cinema.
Foi. Na maciota ali, né, Gil?
É muita coisa. Vira uma parada de pré-estreia, né? Aí, tipo, uma galera lá acaba assistindo e tal. E aí depois vai direto pro streaming, assim, já pra. Sim. Mais roubadinha já pra tá valendo já. Tá valendo porque a gente exibiu em salas de cinema.
O próprio Oscar, ele tá tendo que se adequar não só à pandemia, mas em também em nomenclaturas de premiações, né? Questão racial, em questão de pequenos filmes também que eram limados ali na hora de subir pra classificação, estão tendo mais oportunidade de participar do Oscar, né?
Sim.
Então, a pandemia também contribuiu para que essas pequenas categorias e também essa diversidade de filmes pudessem aí participar do Oscar, né? Tanto que o Oscar, ele sempre teve aquele levante, né, de vidas negras importam, essas coisas que sempre tá notando o Oscar, de atores brancos, atores negros, que concorrem poucos também as indicações, né?
Sim.
Então agora, essa é a hora de dar essa reviravolta no Oscar, porque a gente sempre tem aquela mania de assistir o Oscar e ficar torcendo pro filme que a gente gosta, porque é meio popular, mas ele sempre escolhe um filme que é considerado de arte, mas que a grande maioria, que a grande massa detestou, ou que não entendeu o filme, ou que realmente pra eles não foram...
Porque acho que desde 2018 que eles começaram a mudar, querendo ou não, as cadeiras da academia, né?
Sim,
trouxeram uma gente nova pra tentar tirar essa estigma de ter só filme considerado arte e não filme popular.
Sim.
E mudou muito a academia e eu acho que vai começar a ter mais filmes que nem a gente, que nem você falou, que a gente gosta. No Oscar, que foi até se tratando de Parasita mesmo, que é um filme que, querendo ou não, foi popular.
Foi. Sem falar daquela ziguezira do Martin Scorsese também, quando ele falou lá dos Vingadores, que ele criticou os Vingadores.
Parque de diversão.
Parque de diversão.
Então, e aí deu todo esse rebuliço aí, né? Então, no caso lá do... No caso do que aconteceu com o Mulan... foi uma surpresa para eles, né? Eles não estavam esperando que eles iam conseguir mais assinaturas por conta do Mulan, lá nos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil, a gente já assiste por meios escusos, né?
Modos alternativos.
Modos alternativos. Boa
falada.
E quando não é isso, a gente pega uma assinatura, divide em quatro pessoas e tá valendo, né?
Sim, exatamente.
E com Mulan, eles conseguiram levantar aí um valor, né? Eles conseguiram suprir as necessidades do filme, né? Ele se pagou, pelo menos. Coisa que eles não estavam esperando que o filme ia se pagar. Claro que não foi aquele filme que, se tivesse sido diretamente para uma sala de cinema num momento saudável da humanidade, com certeza ele teria arrebatado aí a bilheteria, teria se pagado e também tido lucros, né? Mas, pelo menos, ele teve ali um valor que foi surpresa para eles. O que abriu precedentes para as pessoas começarem a pensar em filmes diretamente para o streaming, filmes altamente projetados para o cinema, né? Porque filme que tem aquela película de Super 8, feito para ser projetado numa tela grande, né? Hoje em dia já se faz, já se cria um filme e já pensa num nicho direto aí para streaming, né? Talvez acho que o futuro seja essa coisa meio híbrida, de vamos tentar investir menos na produção de um filme para que ele possa ali conversar também com o pessoal que tá assistindo em casa.
Sim, com certeza.
Porque convenhamos, é legal assistir um Vingadores em casa, deu para assistir no cinema, mas a experiência, né, aquele romantismo, ele é uma experiência grandiosa numa tela de cinema, né?
É muito diferente. É uma tela grande, você tá do lado de várias pessoas, com várias reações diferentes.
O som, ele acaba influenciando muito no filme também.
É um clima diferente, assim, você se sente que você tá lá pra alguma coisa, sabe? Em casa você tá fazendo...
Com todo esse fator que vocês estão falando, você se sente imersivo naquela história, né? É que muita gente, que nem saiu o trailer do Batman, que você viu as fotos de bastidores, que você fala, nossa, que coisa horrível. Só que depois que você vai ver, você se sente imersivo, que, tipo, do trailer ou no filme mesmo, você compra aquela ideia e é outra história.
Sim, sim.
Junto com todos esses fatores.
O que deu aquele rebuliço também do Érico Borgo, lembra do Érico Borgo do Omelete, que ele falou que ele queria muito a reabertura dos cinemas no meio... A gente tava ainda saindo da parte vermelha ainda da pandemia, ele já queria a reabertura de cinemas, né?
Sim.
E aí deu todo aquele rebuliço.
Eu posso voltar um pouquinho aqui no assunto?
Pode falar, Vitor.
Falando sobre cinema. Cara, a imersão do cinema. Cara, Você vai assistir o negócio em casa, sempre tem alguma coisa pra te atrapalhar. Não tem isso. Sempre tem um sonzinho, um passarinho que começa a piar na hora, o seu cachorro começa a latir, sua mãe te chama. Sempre tem, né?
Sim,
não,
isso é padrão.
Não tem isso.
É aquele meme lá do... Você vai começar a assistir um filme, é o cachorro do vizinho, pega o microfone e começa. Testando, um, dois...
É assim mesmo.
Exatamente isso, cara.
Aqui do lado, os caras aqui do lado tem um vizinho que tem três cachorros. Não é um, três cachorros. Eu ponho um filme pra assistir, os três cachorros começam a latir ao mesmo tempo.
Isso aí, ó. Se for assistir sempre igual, mas acontece, né?
Mano, eu tive aquela experiência com o irlandês. Não sei se foi com vocês, porque é um filme de 3 horas. Então, era um monte de coisa acontecendo enquanto você tá assistindo o filme. Era o cachorro latindo, era mensagem no celular, era não sei quem chamando. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se fosse um filme pequeno...
Eu acho que, tipo, eu até tentei assistir o filme direto. Mas eu lembro que eu comecei, era meia-noite, eu acho, quando eu tava assistindo. E aí, o filme são 3 horas e meia, como você disse. E, tipo, deu 2 horas e meia, eu já tava muito cansado. Eu devia ter começado mais cedo, lógico. Que eu acho que no cinema, além de, tipo, pelo horário, ele te estimula a assistir tudo de uma vez. Então, em casa, você consegue fazer aquela pausa. Querendo ou não, assim, tipo, se você vai fazer uma pausa pra ir ao banheiro, você vai acabar perdendo um pouco de ritmo também. Pausa pra comer ou pausa pra pegar uma água, você vai perder um pouco de ritmo do filme.
Uhum. Sim, tem aquele negócio da vergonha de você ter pagado e não...
É, eu paguei um ingresso caro, agora eu vou assistir até o final.
Então, agora eu vou assistir essa merda até o final.
Eu já tive problema com imersão no cinema também. Onde eu tinha ido assistir o filme Invasão do Mal, acho que é Invasão do Mal, lembro se é esse o título mesmo. E aí, eu tava tentando assistir filme de terror, quando o pessoal mais jovem vai assistir, tipo, fica um zoando com o outro ali. Eu não tiro de terror,
o cinema é péssimo pra assistir.
Eu não tiro a razão deles, mas é que o filme foi feito pra você, de terror, pra você ter aquele sentimento de imersão. Se tá todo mundo falando, você perde o suspense do filme, né?
Sim, sim, com certeza.
Isso aconteceu comigo
quando eu fui assistir Hereditário. Hereditário eu fui assistir aqui em Santos, numa região, numa sessão de lojista, né? Onde o pessoal de loja, do shopping, vai e consegue pagar o ingresso mais barato. E a gente foi, e tipo, tinha muita gente que queria assistir outro filme, mas foi nesse, porque era o único que tinha disponível. Então, pra você ter ideia, tinha gente fazendo videochamada no meio do filme.
Aí é sacanagem.
Tava distorcido totalmente. E mesmo assim eu consegui sair do filme. E aí, mesmo assim, eu consegui sair do filme achando ele muito bom. Então, imagina assim, se eu tivesse num ambiente mais propício pra poder assistir. Nossa, eu teria achado o filme muito melhor também.
E você perdeu praticamente a imersão do filme, né?
Tinha horas lá que eu nem prestava atenção no que tava passando.
Puta, eu fui numa sessão que a pessoa ficou falando assim, esse aí é não sei quem. É, aparecia qualquer pessoa, esse aí é Michael, esse aí é não sei quem, esse aí tem a cabeça do meu pai. É bem assim, complicado quando você se depara com uma galerinha. Esses são os prós aí do cinema, mas, como eu falei, tem toda essa parte de romantização. Eu sou um cara que gosta muito de assistir do cinema. Eu tenho esposa e tal, mas eu vou muito no cinema sozinho quando eu posso, né?
Sim.
E eu sei que acho que agora não é o momento certo para começar a retomada de cinema. Eu acho que foi uma boa iniciativa esse lance do cinema drive-in aí pro pessoal que tem carro, poder ir assistir filme e tudo mais. Mas as indústrias começam a mudar um pouco essa chave, mais por questão de lucratividade do que a questão do cinema em si, né? Os filmes têm que ser produzidos e têm que ser vendidos logo para algum stream para se pagar. Os filmes estavam sendo produzidos agora pro cinema, né? O Tenet, do Christopher Nolan, que você citou aí, ele era um puta de um filme que o pessoal tava esperando muito no cinema. E acabou vindo num momento totalmente inapropriado, né? Claro que teve adiamento, né?
Sim. Eu acho que assim, o Nolan, ele é aquele do defensor do tal chamado cinema de verdade, né? Essa era uma pauta até que eu tava pensando, porque alguns anos atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, o Nolan, o J.J. Abrams e o Tarantino, né? Tipo, a tríade que se formou, eles se juntaram pra não acabar com a película em 35mm. Então eles falaram assim, vamos manter, porque tem vários estúdios, como por exemplo Paramount, eles já falaram, a gente não vai trabalhar mais com película, só com trabalho digital a partir de agora. E eles se juntaram pra fazer isso. E o Nolan, ele insistiu pra fazer esse filme rodar no cinema. Só que eu acho que aí ele foi muito infeliz mesmo pra poder, tipo... Ele pegou o momento mais inoportuno possível pra poder, tipo... Querer divulgar o próprio filme e forçar as pessoas a irem lá, então... Foi achei tipo um desrespeito até com as pessoas que queriam assistir. porque apesar dele ser esse defensor do cinema de verdade, ele não ia dar o braço a torcer pra poder levar pro streaming, né? Ele não ia se render ao que tanto ele defende.
Eu quero abrir uma discussão aqui referente ao filme do Jovens Mutantes. Por quê? Eles têm meio que dedo podre, né, cara? Eles anunciaram um filme...
Eu desisti desse filme.
Eles anunciaram o filme, aí o filme foi postergado. Aí depois, pro outro ano, depois a Disney foi lá e comprou a Fox. Aí cortaram o filme e lançaram o Deadpool. Mais um ano. Aí o ano que os caras iam lançar, o ano que era realmente pros caras estrearem no cinema, pá, pandemia. Aí os caras falaram, desisto, vamos colocar no streaming. E é o filme que foi um dedo podre, sabe, no meio ali da indústria. E o pessoal tava esperando, que era uma mistura de X-Men com um filme de terror. Tinha atores ali do Stranger Things, né? Com a menina também lá.
Também.
Atores brasileiros.
Atores brasileiros.
É verdade.
E esse foi um dedo podre,
mais
cara.
Mais um mês estreava no SBT. Estreia é mundial.
Bom, agora eu quero falar um pouco sobre os preços do cinema. Já antes da pandemia, o pessoal reclamava muito do alto preço, do alto custo do preço do cinema, onde o próprio cinema não lucrava, mesmo com esse preço alto para assistir um filme, né? O cinema em si, ele lucra com a bomboniere, com a venda de comidas. E agora, pós-pandemia, não, que a gente ainda está na pandemia, agora eles ainda não vão poder vender comida, né? Ou seja, a gente ainda vai quando abrir, vai ter que continuar passando nas lojas americanas para comprar, sacanagem. Mas o preço do cinema sempre foi uma coisa muito alta. E aí eu tava vendo que eram os padrões brasileiros, porque tem muito lugar no mundo onde o cinema não é tão caro versus o valor que o pessoal recebe em salário mínimo, né?
Sim, sim.
E aí houve-se aí uma conversa sobre o corte da meia entrada. A gente é estudante, paga meia, né? A gente faz faculdade ou que paga, tem esse benefício, eles vão cortar esse benefício da meia entrada e estão querendo colocar meia entrada para todos. Só que na prática, esse tipo de coisa não funciona. Quando vetarem aí esse tipo de corte aí de valores, provavelmente eles vão colocar algum tipo de imposto e aí talvez tem aí apenas R$1 ou R$2 a menos no valor, né? As pessoas vão perder o benefício da minha entrada para dar o benefício para todos e no final o pessoal vai estar caro do mesmo jeito, né?
Sim, porque você tem a ilusão de que cortando vai baratear para todo mundo, o ingresso vai ficar mais acessível e a gente sabe na prática, pelo menos no Brasil, que isso não...
Com certeza.
Isso é uma mentira muito sem vergonha.
Aqui no Brasil não teria dado certo.
É o caso da... Teve um caso uns anos atrás das malas lá. Ia ser cobrado taxa de mala lá pra você colocar no avião. Se não me engano. E aí, falou assim, isso vai baratear o valor das passagens. Não.
Só... Não, e acho que acaba com a tendência do cinema. Tipo, o Brasil é um país super cultural, né? A gente vive e respira a cultura. Então, por exemplo, acho que vai acabar um pouco a tendência do cinema para todos. Provavelmente vai encarecer o ingresso, vai acabar se tornando cada vez mais elitista, né? Vai acabar as pessoas com mais poder aquisitivo vai poder gastar dinheiro à vontade para poder ir no cinema, enquanto os outros que não poderiam se tornar um cinema para todos.
O que é
irônico. Cara, o cinema já era mais ou menos isso, porque cara que ele é pai de família, ele não vai pagar 20 conto no ingresso, assim, pra ele, pra... Então, eu acho que já era bem elitizado. Na minha opinião, um ingresso de cinema deveria valer no máximo uns R$12.
Você sabe que eu acho que para os produtores ali, o cinema... Talvez para eles seja esse valor que eles vendem para ter um tipo de lucro. Por isso que o lucro de ingresso, de licenciamento, é muito baixo. Né? Eles não ganham na venda de ingresso em si. Eles ganham com a venda dos souvenirs, do tudo que engloba ali o cinema, né? Às vezes até de um cartão de fidelidade, né? Como o próprio Cinemark ou da PlayArt tem, do que com o próprio filme em si. Porque a margem é muito baixa, que tem aluguel, tem a parte da energia, tem a parte do cara que tá projetando ali a imagem. Então, Na prática, o ato de ir ao cinema é algo muito a ser discutido por conta disso, né? É, o Érico Bogo falou de, ah, vamos reabrir logo o cinema por conta aí de ter filmes grandiosos e também para manter aí os lucros do cinema. Mas o cinema já não estava muito bem antes da pandemia, né?
É.
Ele já não vinha muito bem.
O grande sucesso tinha sido o Sonic, né? Até então.
Sim, e existem algumas distribuidoras lá nos Estados Unidos que já estavam fazendo testes de filmes, de um jeito de você alugar filme, assistir o filme que estava em cartaz no cinema e tentando burlar um pouco aí a pirataria, né? É, eu não sei qual que era a produtora em si que estava fazendo isso, já estava alugando filme que estava no cinema, você pagava evidentemente um ingresso no cinema num valor proporcional e você assistia o filme que estava em cartaz, né? E muita gente discutiu isso. Por que não fazer isso mesmo quando voltar ao cinema, né? A pessoa que não tem condições de ir ao cinema, pô, aqui no Brasil, claro que a pirataria vai comer solto, eu tenho absoluta certeza.
Não dá muito certo que no Brasil não, os caras iam gravar a tela e ia passar para todo mundo.
Eu tenho, mas em outros países, vamos dizer assim, honestos do mundo, talvez isso seria uma coisa boa para a questão dos produtores de filme, né?
Sim.
É, para não ter que esperar uma margem de 3 meses ou 4 meses e aí sim poder vender a licença para algum streaming ou para algum canal, né?
É irônico ver assim que o cinema se tornou esse negócio de elite, assim, porque no começo muita gente considerava, lá no começo, o cinema, bem no começo mesmo, considerava coisa de plebeu, tanto é que o cinema você pagava centavos para assistir um filme.
Sim.
Aí agora cresceu tanto, você vê as pessoas que é ator vem de limusine. Vem todo mundo cheio de dinheiro e fala, pô, nossa, o que aconteceu?
Virou uma grande grife, né?
É.
Cara, mas você vê que essa chave aí o pessoal tá... Pra falar, Vitor.
O negócio do cinema é que, tipo assim, é o que eu falei dos 20 reais. O cara, tipo assim, você prefere pagar um streaming por mês e ter todos os filmes lá que você gosta e tals? Ou você prefere pagar 20 conto num cinema pra... Tipo assim, toda semana, 20 conto no cinema, que era tipo uma pizza que você poderia comprar, tá ligado? Você paga um cinema e o streaming. Você poderia só pagar o streaming e comprar uma pizza todo fim de semana pra você comer assistindo, tá ligado?
Sim, exatamente.
Eu acho que é uma coisa que pode se dar ao luxo uma vez ao mês, o pessoal que tenha condições, ou que não tenha condições, mas pelo menos uma vez ali pra assistir um filme especial e tudo mais. Só acho que ainda é questão... Pode falar, Gil.
O lance do cinema, eu acho que eles têm a grande vantagem do ineditismo.
Assim,
e dos ficarem, sabe, esperando e ficando hype. Por que não pensar no...
Opa, peraí.
Pois é. Mas por que não pensar num sistema, já que a gente pensa no sistema da Netflix? Pô, vou pagar tantos reais pra ver tantos filmes que eu quiser. Essa é a vantagem da Netflix, o catálogo. Então, por que não jogar com sua própria... trabalhar mais esse negócio de fidelização da pessoa, tipo, pagar um valor um pouco mais abaixo ali, mas sabe, todo filme que ele tiver de lançamento, ele poder assistir, poder ver, né?
Manter a indústria, né?
Isso, fazer umas paradas especiais, tipo época de Oscar. Todo mundo vai atrás dos filmes do Oscar na época do Oscar. Assim, muitos filmes eu conheço, começo a conhecer os filmes quando eu falo, foi indicado a Oscar. Eu, tipo, nunca tinha ouvido falar.
É, o Parasita. Nunca ouvi falar do filme.
Parasita. Eu acho muito interessante também que, por exemplo, nessa parte do Oscar, quando tá nessa época. Tem muito filme que chega, tipo, faltando 3, 4 dias do Oscar, ou chega até mesmo depois do Oscar. E aí, como é que a gente vai assistir?
Acho que a maioria que acontece é vir depois. A maioria do Moonlight, eu lembro que eu fiquei, tipo, fritando pra assistir Moonlight e não tinha estreado ainda.
Sim, cara.
O Era Uma Vez em Hollywood foi praticamente 6 meses depois, aqui no Brasil, né?
Sim.
Foi quase 6 meses depois.
E a gente tem que brigar pra fazer, pra procurar, pra assistir o filme.
Isso é complicado, uma coisa que aqui no Brasil ainda tem muito que evoluir ainda.
O Gil falou do ineditismo, é bem isso, o exemplo que eu tinha dado. Você vê um filme, por exemplo, Vingadores. Obviamente que você vai tirar dinheiro não sei da onde pra você poder assistir o último Vingadores, né? E aí eu acho que as pessoas podem se dar ao luxo a isso. Mas... a questão do preço, por que as pessoas não vão sempre no cinema? Porque é muito caro. E aí um filme como esse, claro que as pessoas vão juntar uma grana para poder ir. O certo agora, como a indústria está em baixa, como a lucratividade do cinema está em baixa, é poder ter um meio termo. Olha, vamos abrir mão dos valores da produção do filme em si, ou até da lucratividade, para poder as pessoas irem mais no cinema. Quando voltar, né, o pessoal voltar a poder ir no cinema, meio que esse equilíbrio do preço, senão eles vão quebrar ainda mais. Assim, se eles jogarem os preços lá em cima, por exemplo, o pessoal não vai conseguir pagar. O mundo está se restaurando ainda. O pessoal vai pensar, vou comprar streaming. Por quê? Porque eu não tenho condições de cinema. Então a indústria vai cair, as produções do filme... Muitos atores já estão preferindo fazer série, inclusive, do que fazer filme. Antigamente era o contrário, quem fazia série queria ir para cinema. Hoje em dia as pessoas de cinema estão querendo vir para séries.
É porque se o filme não é um filme de guia ou desses super nomes que vão pro de diretores fodão, tipo Tarantino, Scorsese, tipo, o filme não existe praticamente. Ele não... Eu lembro, a gente tava falando no começo, eu lembrei de uma história que eu tava louco pra assistir um filme lá dos irmãos Coen chamado Ave César. E eu só ia pro... Fui pra dois cinemas em Tatuapé. E tem dois shoppings, um colado no outro. Eu fui nos dois e só tinha Batman vs Superman pra assistir. Tipo, se o filme...
Cara, tá, sua voz tá dando uma travada.
Tá cortando. Fala de novo, Gil, por favor.
Liga. Ei. Já tinha, que eu não tinha visto o filme. Quem, eu, Vandinho?
Ah, foi isso, cortou. Cortou, voltou agora, Gil.
Então, fora o hype negativo que eu já tinha recebido desse filme, eu fiquei, tipo, com puta ódio, porque, tipo, fora filmes de grandes franquias, seja super-heróis, seja Star Wars, seja, sei lá, um tempo atrás foi Hobbit, né? Os filmes não existiam Você não só conseguia ver depois. Tanto que eu só fui ver anos depois na Netflix.
É, sim.
Os blockbusters têm esse fator aí que praticamente, sei lá, vamos falar um cinema pequeno. Um cinema pequeno tem 5 salas. Pra você, quando vem esses filmes blockbuster assim, Batman vs Superman, os filmes mesmo de super-herói mesmo, eles pegam praticamente a maioria das salas. E aí vai sobrar um ou outro, uma sala, duas, até às vezes nem tem sala pra você assistir esses filmes que são mais interessantes até, pra você querendo ou não assistir.
Tem esse fato. É comércio, né? Você tem que comercializar também, semelhante ao que falaram. Teve um caso que eu tava todo pra assistir um filme brasileiro chamado Animal Político e, tipo, eu não encontrava em lugar nenhum. E aí eu fui encontrar, tipo, num cinema mega pequeno, praticamente a sala vazia aqui em Santos. E até um ano depois o cinema morreu, sabe? Ali não existe mais, agora entrou um cinema grande. De alguma franquia famosa.
Uns anos atrás, a gente teve isso aqui com o Scott Pilgrim. Lembra da parada do Scott Pilgrim? Você tinha que procurar e ver onde você conseguia assistir Scott Pilgrim pra ver, porque, tipo, meia dúzia de sala tinha exibindo.
É, sim, é complicado isso.
Cara, eu tenho... teve um negócio desse aí também comigo, foi com My Hero Academia. Foi, cara, assim, eu fiquei muito triste por não passar no cinema aqui de Franca, na minha cidade de Franca aqui. Eu fui ver depois Pirata, tá ligado? Porque foi sair... Saiu o quê? Na Netflix esses dias? Nem saiu na Netflix, eu acho, ainda. Sabe? Então... O brasileiro acaba recorrendo pra pirataria mesmo.
É um bagulho que eles reclamam da pirataria, fala, ah, não, que prejudica, mas a gente às vezes acaba não tendo uma outra opção, sabe?
É exatamente isso.
Não vai ficar na vontade de assistir e, puta, não posso assistir porque eu não posso assistir legalmente, né? Você acaba indo pra pirataria porque é o único lugar que você pode ir.
Fora que nem, por exemplo, a gente tava comentando agora há pouco sobre Mulan. Mulan não foi estreado no Brasil por causa do serviço da Disney. Então você vai assistir como? Por meios de pirata. Que nem, por exemplo, ano passado, bombou o Mandalorian. E até mesmo no Brasil fez muito sucesso. E, tipo, não existe o serviço de streaming da Disney no Brasil ainda. Tá pra tá pra ser lançado. Então, mesmo assim, como é que você pensa que eles vão chegar aqui assistindo? É claro que eles vão adotar a pirataria pra poder, assistir.
Aqui no Brasil chegou até antes deles, cara.
Chegou dublado, tá? Só pra avisar.
Eu falei isso agora.
Deu mole a legenda. Ó, a gente recebeu aqui uma mensagem do nosso ouvinte Renan, dizendo: olá, programa tá legal, gostei dos convidados. Sou de Florianópolis e as salas dos shoppings estão fechando para virar loja. Cinemas de 5 e 6 salas estão com previsão de reabertura para 2. Ele mandou um abraço e mandou tocar Naruto Flow. Renan, a gente vai tocar Naruto assim, lá pro final do programa, tá? E é bem isso que ele falou, acho que aqui em São Paulo ainda não, ainda estão, as salas de cinema ainda estão com todas as salas ali, só esperando a reabertura. Mas eu fico imaginando cidades mais longe do centro, né?
Sim.
E até porque o agora, como assinou, o cinema não abriu... quinta-feira agora.
Assinou quinta-feira, Ju?
Quinta-feira agora, o prefeito assinou já autorização de abertura para sala de cinema, teatro e outras coisas.
Aqui já abriu o comércio, mas eu não sei de cinema, não, cara.
É, o cinema aqui em Santos também não abriu, mas eu acho que eles vão manter, até porque aqui o principal cinema de Santos é o Cinemark, né? E o Cinemark consegue se sustentar um pouco por algum tempo ainda. Só que eu acho que, por exemplo, você trocar sala de cinema por loja, acho que acaba sendo um erro. Porque tudo bem, loja ele vai abrir agora, mas e depois, no pós-pandemia? Não vai ter mais cinema, sabe?
E esse tipo de coisa dá a impressão de coisa que não volta, né? De coisa assim, tipo, você fechar uma sala de cinema pra você reabrir uma sala de cinema hoje em dia.
Ah, é muito trabalho.
Não dá essa impressão, tipo, pô, não volta.
Ô, Gil, bateu no coração aqui quando eu tô vendo muita livraria fechando. Livraria grande como a Saraiva, ela praticamente foi limada de diversos shoppings aí pra ser.
A livraria.
Aqui na minha cidade, então, aqui na minha cidade que você tava falando, aqui também, livraria, só tem uma ou outra, mas de dentro de shopping mesmo, elas morreram já. E na minha cidade, aqui na minha cidade, tinha um shopping, agora tem mais um que a prefeitura abriu, mas já faz um tempo. Ele só tinha essa sala de cinema, só tinha acho que 2 ou 3 salas de cinema nesse shopping. Só que agora abriu esse outro, mas também tá nessa vai, não vai, de abrir ou não reabrir. E pra mim, na minha opinião, não vai adiantar nada ter essa assinatura de reabrir o cinema, porque nenhuma produtora vai lançar o filme esse ano, que nem Viúva Negra, que tava sendo postergado, já lançou pra 2021. Não vai ter filme esse ano, então não vai adiantar nada eles reabrirem a sala de cinema pra não, mesmo assim, é como se tivesse fechado, porque não vai ter filme.
Sim, verdade.
Você imagina. Então, esbarra com a iniciativa lá que o Wanderson comentou já algumas vezes, com o Érico Borgo do Omelete, estava envolvido, né? Porque ele tava meio que na parada de planejamento, falou com o pessoal daqui da Reserva Cultural aqui de São Paulo, e a alternativa que eles falaram que ia passar, não tô julgando se é certo ou errado, de passar filmes clássicos, assim, filmes tipo Tubarão, esse tipo de filme, porque não tinha nada pra estrear. Mas as salas precisavam operar, né? Segundo eles, as salas precisavam operar pra que a galera
não quebrava pra ali.
Eu apoio totalmente esse negócio aí de passar filme antigo no cinema.
Cara, poxa, fizeram com o drive-in, né? Fizeram com exibiram Akira, né? Pro pessoal que foi assistir no cinema drive-in. Aqui em São Paulo, lá no Memorial da América Latina. E conseguiram arrecadar até uma grana aí, superar as expectativas da receptividade. A única coisa que os caras pagam ali, claro, que é os direitos autorais e o espaço ali das Américas. Mas o carro e tudo isso, as pessoas que vão, né? Uma entrada lá equivale para 4 pessoas, né? Então o valor é R$60 que eles estavam cobrando.
Mas já vi de 400. Eu vi drive-in pra 400 pra ver show gravado, pra ver filme.
Aí,
assim, eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum de gente que tá de assim. 400 pau no ingresso.
Sandy Júnior.
Mas sabe o que, que é? Que, tipo, a gente fica mais caralho, tipo, coisas comuns, como ver filme, viram tipo, um artigo de luxo. Tanto porque ninguém pode pagar, tá? Não deve pagar 400 conto, quando você conseguir arriscar sua vida também, né?
Cortou um pouquinho, mas eu entendi, Ju. E tem uma coisa também. As pessoas estão colocando muito o lance do streaming na balança e estão questionando muito essa questão do cinema. A pessoa fala assim, pô, tem tanta coisa em casa, tem Amazon, tem... Claro que as pessoas não conseguem pagar todos, mas, tipo assim, tem muito conteúdo, né? O pessoal fez isso, a gente fez um programa sobre a guerra dos streamings e a gente chegou a falar isso, que as pessoas vão falar assim, poxa, quem pagava a TV a cabo, cortou a TV a cabo e vai começar a assinar diversos serviços. Aí a pessoa fala, puta, em casa eu assino 4 tipos de serviço diferentes, pra que eu vou pagar pra ir no cinema? Né?
Isso com o preço de um ingresso do cinema, você paga 4 serviços.
Pô, e aí a pessoa vai estar com, até, digamos, entre aspas, o brasileiro vai estar com a razão, por quê? Pô, o pacote de arroz, 20 conto. O cara paga, sei lá, uma Netflix já no máximo ali. Obviamente que aquele luxo que ele se dava de ir ao cinema, que ele mesmo com todo esse problema, as pessoas sempre se dão o luxo de ir uma vez no cinema pra assistir um filme blockbuster, ele já não vai poder mais, porque ele vai falar, puta, é tanta coisa que tem em casa, e também além disso tem os boletos pra pagar, eu não vou ir pro cinema, e aí a indústria vai cair, né, e aí os pessoal vão começar a fazer filme de uma forma diferente, não mais aquela produção em massa que tinha, né.
É, uma grande bola de neve, né, que vai... O preço de um alimento vai pesar na carteira de uma pessoa que vai poder ir no cinema depois, é interessante isso.
E eu creio que isso que não seja nem só no Brasil, porque eu acredito que a boa parte do mundo também passa por uma coisa semelhante. Até os países de primeiro mundo tem esse ainda o lance da limitação das pessoas, o pessoal está se adequando a ir as coisas de máscara, não comprar mais comida. Então as pessoas vão pensar duas vezes antes de cometer de dia fazer um ato desse, né? Tem muita gente que nem vai porque fala, putz, eu não vou ir lá de máscara, ou sei lá, não vai ser a mesma coisa, né? Uma boa parcela vai cair por conta disso, né?
Sim. É, a mesma coisa aconteceu com a indústria da música, as pessoas olharam e falaram assim, por que eu vou gastar R$20 num CD que tem um número limitado de músicas? Eu pago um iTunes ou o Apple Music, eu tenho acesso a várias músicas.
Eu pago um Spotify que é 20 conto por mês e tenho 5 milhões de músicas.
É, exato. Acaba que você não vai conseguir dinheiro, você não vai lucrar mais com isso. Mas também o Spotify no ano passado ele saiu perdendo, né? Ele acabou falando que o superávit dele deu negativo até, porque eles têm que pagar muito direito autoral também.
Vixe. O pessoal tá correndo pro YouTube normal mesmo, deixar rolando a música com a tela aberta, que é o jeito, né?
Não, até o YouTube agora lançou um programa de como é que se fala? Um aplicativo de música. YouTube. Em que você nem precisa. É o YouTube Music, você nem precisa deixar a tela aberta. Que é como se é melhor, porque você não paga, você não. Não, porque no Spotify, se você não pagar, você tem que escolher. As músicas é sempre aleatória. Lá no YouTube tem você escolhe a sua música, não precisa ter a tela aberta. Tem vários agora.
YouTube Music paga nós.
pagar aqui, seria ótimo, hein?
Vocês viram aquele filme do Tom Holland?
É com o Robert Pattinson?
Isso.
Tem
o nome do filme mesmo?
Tem o Sebastian Stan também, se não me engano.
É o demônio de cada dia, alguma coisa assim, né?
Eu vi gente falando muito bem desse filme, então eu fiquei meio... Não sei se eu assisto ou não.
Diz que esse filme é o ponto na curva aí do pessoal que tá em dúvida com o Robert Pattinson, com o Batman, né?
Ah, é. O pessoal ainda acredita que ele não é bom ator, mas eu confio bastante que ele é bom ator, então.
Eu tava falando sobre esse filme do Robert Pattinson, aconteceu isso com a carreira da Kristen Stewart também, né? O pessoal ficou julgando muito ela lá e tal. Aí eu falei, puta, não, ela é uma boa atriz. Aí ela vai e me faz aquele novo Panteras, cara. Puta, filme ruim, mano. E eu entro no balão e eu vou lá e assisto pra falar, não, pera aí, não deve ser tão ruim, não. Aí o filme é horroroso, cara, é horroroso. Eu larguei, eu desisti do filme, 40 minutos de filme, eu desisti do filme.
É, eu nem quis chegar perto desse filme também.
Apesar do... É que na época também do Crepúsculo, a gente fica assim, ah, não, véio, faz Crepúsculo, não sei o quê. Mas depois eu fui assistindo uns filmes aí que foi me estimulando a gostar dele, e hoje em dia eu defendo ele como Batman.
É, eu tinha esse preconceito com ele até assistir o Lighthouse. Aí eu assisti o Lighthouse e falei, tá, ok.
Eu assisti o... Eu assisti aquele... O Farol, com William Dafoe. Que é, ele é o... É tipo, é muito legal esse filme.
Tá, mas o William Dafoe é sensacional, né, cara?
Ah, é.
Não é só pela aparência dele. O cara é muito bom. Tem muito filme que ia ser agora pra 2021 e foi pra 2022, né? Filmes que eram de 2022 pra 2023. Porque o pessoal ainda tá desacreditado ainda com essa curva. Porque tudo que gira em torno da indústria também se diz ao dinheiro, né? O dinheiro é um dos principais fatores, é o que gira a indústria. O que você acredita para o futuro da indústria do cinema? Você acha que os filmes vão ter que começar a baixar o orçamento deles para que eles possam se manter ali na indústria? Você acha que vai ser essa nova regra? Porque filme muito grande vai acabar quebrando a cara. Não tá em momento ainda de receber, né?
Vai ser o momento perfeito para os streamings crescerem. Porque os streamings, eles vão, você querendo ou não, você vai acabar economizando em questão de marketing, por exemplo. Por causa que é só você começar a jogar através do algoritmo, as pessoas assistirem o seu filme, jogar o trailer forçado, né? Como, por exemplo, a Amazon Prime, toda vez que eu acesso o aplicativo, ele já aparece o trailer de uma série, e através desse trailer aí, já me levou a vários filmes e séries também. Então, acho que vai crescer muito a questão do streaming. E até poder economizar em questão de marketing, vai poder crescer também um pouco no orçamento do filme, né? Gastar um pouco mais com efeito, contratando atores bons, atores mais conhecidos.
Cara, a minha teoria sobre o que vai ser o cinema daqui pra frente vai ser, ou vai vir uma série de filme B muito ruim, só aquele filme horrível mesmo, que dói no coração de ver, ou vai vir uma série de filme que vai ter pouco efeito especial e uma direção ótima.
É isso que eu acho. Eu acho que essa é a hora de criatividade. Criatividade.
É hora de minimizar os gastos e melhorar o desempenho.
O roteiro, né? Tem aquele elevador assassino que mata as
pessoas que entram no elevador. Já pensou a gente?
A praia assassina.
Voltando para os efeitos práticos, sabe? De ver esse efeito visual, a gente voltar para aqueles filmes de efeito prático, tipo o Gremlins.
Sei.
Puta, seria interessante, né? Ter que ver o ponto de vista das pessoas, mas a gente tem que pensar em uma questão de massa, né? As pessoas já acostumaram com o melhor, assim. É difícil retroceder esse melhor. Talvez o pessoal que é um pouco mais nostálgico, ele aceite uma coisa um pouquinho mais... Um pouquinho com menos orçamento, né? Você que já passou por diversas fases do cinema, você assistia os filmes de super-herói dos anos 90, você falava que esse era o tipo de filme que não queria ir pra frente. As pessoas não acreditavam no filme, né?
Cara, mas eu acho que se efeito físico for muito bom, assim, se o efeito físico for nível The Walking Dead, sabe, que os caras fazem a maquiagem certinho e depois eles só adicionam um efeitozinho por cima, eu acho que dá pra fazer um filme muito bom com coisa física e gastar menos.
Pô, tá Mad Max aí, né? Tá Mad Max aí pra provar que pode fazer puta de um filme com efeito prático.
Nossa,
né?
Mad Max é a
luz. Os filmes do Tarantino também são tudo efeito prático. Então, são alguma coisa ali, ele coloca, como se fala, digital, mas é tudo prático. George Miller também com Mad Max é muito bom.
Né, com o Jurassic Park, eu sempre vou falar Jurassic Park quando eu puder também, que é o meu filme favorito de todos os tempos, então vou defender com unhas e dentes.
Tem muitos filmes tipo assim, de terror dos anos 80 também, tipo Enigma de Outro Mundo, que tem uns efeitos práticos que quase revolucionaram assim, o cinema.
É, só absurdo, tipo...
O problema é que se você não tem dinheiro pra fazer efeito prático, aí fica aquele negócio horrível, sabe? Que você olha e você fala aqui, parece pesado com borracha, sabe?
Cara, eu lembro...
Se você erra em efeito prático, você erra de montão.
Erra em tudo.
Não, isso, quando não é efeito prático, é o efeito visual mal colocado. Eu lembro muito bem do Wolverine, cara. O primeiro filme do Wolverine solo, que era horroroso. E a gente já tava num período de efeitos especiais tecnicamente bons, né?
Sim.
E eles me lançam um filme do Wolverine pra você ver como é que é quando tem um pouco orçamento ali. Era um filme que tinha ali uma capacidade de angariar um valor maior, e os caras lançaram um filme com pouco orçamento, e você vê falhas no efeito especial ali, já com o filme pronto, já com o filme disponível. Se você pegar ele hoje, você vai ver o tanto de erro que ele tem em efeito visual, né?
Sim, sim.
Mas o problema de Wolverine não foi nem o
efeito. Ele em todo.
Esse talvez fosse o menor dos problemas.
Foi quase um retrocesso ali no Wolverine, você ver aquele tipo de efeito porco ali, né?
Pois é, mas se ele fosse um filme bem feito, bem feitinho.
Dirigido, né? Bem escrito.
Isso, você, ah, tá tosco, mas releva, sabe?
Eu tava pensando num negócio, será que talvez daqui pra frente, como veio esse lance da pandemia, um dos filmes que mais começou a bombar foi aquele Contágio, né, do Steven Soderbergh. E aí, será que a partir de agora pra frente vai voltar uma tendência de filme assim de pandemia, de repente até uma segunda leva colossal de filme de zumbi, que...
Então
acho ótimo isso.
Apocalipse, né?
É, sim. Sabe por quê? As pessoas hoje se preocupam bastante com gatilho. Eu acho que hoje tem muito gatilho e aí as pessoas se preocupam muito com isso. Claro que vai ter, claro, porque todo mundo procura dinheiro por conta disso. Já estão fazendo isso nas séries, por exemplo, séries médicas, como aquela série brasileira.
Sob Pressão, né?
Sob Pressão, The Good Doctor. As novas temporadas, eles vão abordar o coronavírus com força total. Né? Já tá valendo que eles já estão produzindo as séries e já estão abordando o coronavírus com força total. Provavelmente esse impacto da pandemia vai influenciar em bastante séries que são contemporâneas, né? Que vivem aquele momento. Séries que são de 2018, 2019, vai passar pela pandemia, vão retratar isso também, né? Até porque hoje em dia você assiste uma série ou um filme, você até lembra, fala, caramba, olha como é que era o tempo antes da pandemia e tal. Você já pensa nisso mesmo sabendo que aquele filme é antigo, né?
Nossa, eu vejo uma aglomeração num filme e penso, nossa, tá tudo errado. Aí eu penso, não,
começa a dar coceira.
É, sim, tá tudo certo. Né? Anos atrás, pô, nem existia corona ainda.
Eu fico vendo assim, eu fico olhando assim, eu tava até comentando hoje aqui em casa, que a gente olha o filme e fica assim, nossa, ninguém de máscara.
até voltando.
Me incomodando.
Não, o pessoal de máscara no shopping, assim, puta, você assiste um filme e fala, caraca, não tem ninguém, tirando a temperatura, como é que pode?
Todo mundo junto, meu Deus do céu.
Todo mundo se abraçando. Que isso?
Tocando colher, comendo no
talento. Que mundo é esse?
Tudo errado.
Até voltando assim para os filmes B que tava falando, lançou inclusive esse ano um filme chamado Corona Zombies.
É um filme, nossa, caraca!
Literalmente sobre pessoas que morreram de corona e estão virando zumbis e roubando.
Meu Deus!
Agora eu quero assistir esse filme e vou procurar logo depois de terminar aquilo.
Seria uma ironia se esse filme fosse chinês, cara. Esse cara estaria tirando demais com, né? Eu fico imaginando agora, falando sério, daqui a um ano, a separação dos assentos na sala de cinema, né? Dois, vai ter aquele assento de casal, e aí provavelmente vai ter, sei lá, um separando, aí pula, tem mais uma pessoa e tal. O pessoal vai ter que se adequar a isso, né? Assento família não vai ter mais. A filha vai ter que ficar lá na frente, lá, e o pai lá atrás, né? Mandando ela calar a boca, por exemplo.
E ela vai ter bastante
reservado, cara. Eu acho que vai ser reservado pra família ou pra não sei o quê.
Acho que pra grupo de amigos também, você vai poder sentar junto.
Exatamente.
Grandes companhias de cinema talvez sobrevivam, né? Companhias que tem aí multiplex de 500 lugares, vai cair pra 250 lugares. Agora é aquele cinema de bairro ou de shopping, mas que é mais humilde, que tem seus 100 assentos ali, que vai ter que cair pra 50. E provavelmente esses cinemas de bairro, como o próprio Renan aqui falou pra gente, vão ser fechados, né? A gente tem um exemplo, morava aí na Zona Leste, a gente ia num cinema que ficava dentro de um supermercado.
Nossa!
Caraca!
Caramba!
Lembra, Gil, o Sondas?
Sim, cinema... A pessoa andava nos degraus do cinema pra ir pra, sei lá, pra sempre fazer arquibancada, a arquibancada toda se mexia.
Fazia fazia barulho.
O cinema era um batão só.
O cara, ele não tinha capacidade de ter direitos pra. Não sei o que acontecia, mas o cinema não tinha trailer. Então vinha um cara responsável do cinema, eu lembro dessa história aqui agora, e ele falava: ó, galera, semana que vem vai chegar tal filme aqui em cartaz. Porque o cinema não tinha trailer, bicho. Era só a película em si.
Caramba.
Inovação, hein?
Não, e esse lotava. Esse lotava. Era o cinema que a galera ia, né?
Era pra você não ouvir o filme também.
É, pra você não ouvir o filme. Ele tinha os filmes que estavam no momento, Vingadores, tinha, mas só tinha duas salas, e as duas salas era assim, o cara ia começar o filme, o cara entrava na sala, aí falava das novidades dos filmes que iam chegar naquele cinema, aí ele saía, pronto, começava o filme, não tinha nada além do filme. E esse tipo de cinema, né, esse tipo de romantismo, né, poucos cinemas que são fora da curva vão fechar, como teatros já fecharam, né, eu tenho contato aí com diretores de teatro que tiveram que fechar as portas, né, ou se adequarem a aulas online. Como é que faz teatro online? Fala pra mim, não tem como, cara.
Teatro online
é tipo... A plateia vazia, o ator, ele vive da reação da plateia, né?
Sim,
e fazer com a plateia vazia deve ser terrível.
É aquela devolução, né? Você pensa, putz, por que o teatro online é uma live? Se você vai assistir o teatro online, você tá basicamente, você pode assistir ele gravado. Tá
gravando um filme.
É quase que um filme ao vivo.
É verdade.
Ou fica com cara de ensaio, né?
Com cara de ensaio. O próprio diretor mesmo, tiveram que fechar a porta de algumas escolas aqui. O ETA, né, que é uma escola de São Paulo também, teve que pagar alguns impostos. Eles iam fechar as portas também. Ele falou que está tentando aí recuperar aí um espaço para poder se adequar, mas pode ser fechado também. Então eu imagino que teatros e lugares grandes como cinemas, eles vão ter que se adequar. E aquele teatro de bairro que você costumava ir, que você tem aquele lance romântico, tipo, puta, já passei por ali, ou eu costumava visitar com o pessoal aqui, esse cinema não vai ter mais. Já, eu não tenho informações de como tá esse cinema aí do supermercado que a gente ia assistir, mas pelo dado momento ele não vai conseguir reabrir, né?
Ah, com certeza.
A não ser que o cara comece a passar filme de maneiras escusas, não pagando direitos autorais, né?
Aí já... Pode ter muitos problemas.
E o cara foi inteligente.
Assim, pra sustentar uma sala com energia elétrica, só se você fizer um gato também na energia.
Faz tudo pirata.
Você viu, o pessoal, eles vendiam pipoca e eles desistiram, porque o pessoal comprava as coisas no mercado na parte de baixo e aí em cima eles desistiam de comprar pipoca e assistir.
Faz sentido, né? Comprar pipoca, sendo que você pode comprar pipoca no micro-ondas e fazer ele.
É, exatamente, cara.
Galera, o papo tá muito bom, mas a gente tá chegando à parte final aqui do nosso programa. Queria agradecer demais a presença de vocês. Pedir desculpa pelo atraso aqui também para os ouvintes do Mono Geek. Agradecer a audiência hoje, tivemos um bom retorno aí do pessoal que tá ouvindo na rádio. E também falar um pouco mais do trabalho de vocês. Quais são as redes sociais de vocês, onde que a gente pode encontrar os Jovens Indico, ou então o Instagram ou o Twitter de cada um de vocês.
As nossas redes sociais, você pode encontrar a gente na página do Facebook, onde a gente posta um monte de coisa, posta sempre pesquisa, posta curiosidades, desafios, porque a gente faz isso, porque aí a gente consegue construir o nosso próprio, às vezes, nossos temas, né, com essas pesquisas, com essas coisas. Na página no Facebook com @ Jovens Indicam. No Instagram, a gente praticamente faz a mesma coisa, mas tem mais interação com a gente. @ Jovens _ Indicam. E essas são e no Spotify ou em qualquer mídia de áudio que vocês quiserem, @ Jovens Indicam.
Beleza. E a rede social de vocês? Gostaria de divulgar? Ou... pessoal, né?
Claro. O meu é @ _tarso. Fala aí, Mildred.
Então, o meu, eu queria só falar que eu tenho também um canal no YouTube que eu falo sobre filmes também. Eu tenho uma série que é pra criticar filmes ruins, que se chama Um Tanto Quanto Cheddar. O filme é um nome bem explicável, o nome.
Bom, bacana. Deixa eu ver aqui. É Mutantes contra... Fala de novo, por favor.
O nome da série?
Não, é do canal do YouTube.
Ah, Odd Ventures. Odd de esquisito e Ventures de aventura.
Vou deixar na descrição também pro pessoal que escuta a rádio.
Eu é Luiz Fernando, @ Luiz Fernando, oficial 99.
Oficial, okay? 99. A presença do Vitor aqui também, Vitor contribuindo com a gente, ouvinte da rádio. Muito obrigado, viu, Vitor?
É isso, cara. Valeu você pela oportunidade.
Tá. As portas estão sempre abertas pra vocês aqui, se vocês quiserem contribuir com o Mono Geek. Todo domingo a gente tá aqui. E também agradecer o Gil, que é do Mono Geek aqui da gente, e também tem o podcast Mão na Orelha. que você falasse um pouquinho do Mão na Orelha, Gil.
Opa, valeu. Então, pra quem é fã do Monogeek, gosta do Wanderson também, quiser acompanhar ele também, ele tá. A gente tem um podcast com eu, Wanderson e mais outros dois participantes também que estão sempre no Monogeek, que é o Elton e o Dudu. Esse podcast chama Mão na Orelha. As redes sociais aqui, eu tô tentando abrir, mas a internet não coopera. Eu sei que o Instagram é @mãonaorelha podcast e o Twitter é @mãonaorelha somente. A gente já tá com 3 episódios aí pra vocês ouvirem e fiquem de olho aí pra vocês ouvirem outros episódios. E também queria falar, já que eu tô aqui fazendo jabá, fazer um jabá pro Vande, pra vocês escutarem o Mão na Geek News todo dia.
Opa, tamo aí todo dia de segunda a sexta-feira aqui na rádio, às 10 horas da manhã, e também em formato de podcast. Às vezes cai a internet. Internet é um dos piores inimigos hoje em dia, né, cara?
Amigo e inimigo.
Amigo e inimigo. E aí cai e a gente às vezes pode perder. Mas é de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, e também em formato de podcast. Gente, muito obrigado pela presença de vocês.
A gente que agradece.
Se você tá ouvindo esse programa, perdeu ou chegou atrasado, você pode ouvir a partir de amanhã, já vai estar em formato de podcast, episódio 55. Esse episódio bacana que a gente falou aqui sobre cinema, tá? Lá só você procurar Monogeek através das redes sociais. Aí você já vai ter o programa disponível para você. E vá lá ouvir o podcast do Jovens Indicam, que é sensacional. O pessoal sempre fala de nerdices e também de cinema, que é uma das coisas que a gente mais gosta aqui de comentar. Quero agradecer novamente o pessoal do Jovens Indicam. Vê as redes sociais, procura Jovens Indicam também lá no podcast. E também o Gil, agradecer a todo mundo que participou desse programa. E é isso, galera. Vamos encerrar o nosso programa de hoje. Falamos aí de cinema, falamos com o pessoal do Jovens Indicam. Então é isso, um forte e um magnífico abraço. Wanderson Padilha aqui. E tchau, tchau, galera. Valeu!
Monogeek FM.